Atos capítulo 20, versículo 18. Esta passagem, ela trata de um encontro entre o apóstolo Paulo e os irmãos da igreja que ele havia fundado em Éfeso. E Paulo conviveu com estes irmãos e instruiu esses irmãos acerca das coisas de Deus e do caminho de Deus. E esta instrução, os irmãos poderão observar e ver e concluir que esta instrução, ela oferece para nós a doutrina mais clara e simples e profunda da Igreja de Cristo. Paulo foi aquele apóstolo que saiu pelo mundo. Paulo foi aquele apóstolo que saiu para os gentios, os estranhos, aqueles que não eram do povo de Deus, anunciando o nome de Jesus Cristo. E ele abriu igrejas em vários lugares. E por sua obra e pela ação do Espírito Santo sobre a vida dele, a igreja primitiva nascia em vários lugares, de uma forma absolutamente simples, nova, de uma forma que trazia os homens para o arrependimento, para a conversão, para a salvação. Pois este é o papel da igreja, irmãos. O papel da igreja é instruir os homens no caminho do arrependimento, da conversão. É instruir os homens para buscar em Jesus Cristo a salvação para as suas almas. A igreja, ela não tem que se ocupar com nenhuma outra coisa que não seja guiar os homens, mulheres, jovens, crianças, velhos, para Jesus. Este é o papel da igreja. Não há outra coisa a fazer. E o apóstolo, se despedindo dos irmãos de Éfeso, ele diz aqui, a partir do versículo 18, vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Veja, irmãos, como ele inicia. E ele chama a nossa atenção para algo muito grave. Porque ele diz aqui no versículo 19 que ele esteve na Ásia, no meio dos gentios e por vários lugares, servindo ao Senhor com toda humildade. Meus irmãos, minhas irmãs, servir a Deus é a ordem natural da vida. Por isso, nós que estamos na igreja, nós que estamos ouvindo a palavra de Deus, precisamos assumir este compromisso com o Senhor. Precisamos estar comprometidos com a igreja. Precisamos estar comprometidos com os irmãos. Mas, sobretudo, precisamos ter um compromisso firme com Jesus e com Deus, dentro desta ordem natural de coisas que é servir a Deus. Quando nós não estamos servindo a Deus, nós estamos andando na contramão da vida, irmãos. E já sabemos que não é coisa agradável para as nossas almas e para a nossa vida andar na contramão da vida. Infelizmente, em nosso tempo, há muitos irmãos que vão na igreja mendigar as coisas de Deus. Eles acham que Deus está lá nos céus para servi-lo. E chegam na igreja e começam a pedir coisas. E mais coisas. E mais coisas. Como se Deus, como se Jesus Cristo, este nosso pastor, fosse um servo dos homens. e estivesse lá para atender as nossas vaidades, é aquilo que achamos que é das nossas necessidades. Esta não é a ordem natural das coisas, irmãos. A ordem natural das coisas é que o crente arregace as suas mangas e se coloque para servir a Jesus, como fez o apóstolo. E ele testifica isso dizendo a todos os irmãos que estavam em Éfeso, dizendo: olha, vós bem sabeis como me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade. Irmãos, vamos nos colocar diante de Jesus como fez este apóstolo e dizer para ele: Senhor, o que queres que eu faça? Onde é que eu posso servir na tua casa? Onde eu posso servir na tua obra? Senhor, está aqui mais um soldado para o teu exército. Porque isto faz parte da ordem natural das coisas. Não se preocupe, meu irmão, minha irmã, com o que você vai comer, com o que você vai beber. Não se preocupe. O Senhor haverá de acrescentar ou tirar. Não se preocupe com as aflições que estão sobre a tua vida. O Senhor cuidará delas. Assuma um compromisso com Jesus de servi-lo. Porque nossa condição diante do Senhor é uma condição de servos. O servo, ele não fica pedindo para o seu Senhor e dizendo: Senhor, faz isso. Senhor, faz aquilo. Não, o servo está ali, cumprindo com todas as suas obrigações, servindo e aguardando para que o Senhor possa se compadecer dele. A nossa condição, irmãos, é de servo. Diante da igreja de Jesus não tem outra condição. Diante da igreja de Jesus não existe hierarquias. Existe o Senhor Jesus como pastor. E os demais são servos do Senhor. Não estamos aqui pregando contra a hierarquia da igreja como instituição. É necessário que exista. E devemos honrar, como diz a própria Escritura, os nossos pastores, os homens que estão constituídos como pastores. Devemos honrar os homens que estão constituídos como pastores. Mas ter em mente que na igreja de Cristo existe apenas Ele como pastor, como Senhor, e todo o resto é servo. Somos os servos na casa de Deus, irmãos. Vamos assumir a nossa condição e procurar servi-lo. O apóstolo ainda instrui-nos dizendo: olha, quando eu servi com muitas lágrimas e tentações. Porque a serviço de Cristo, nós poderemos experimentar aflições. A serviço de Cristo, nós poderemos experimentar tribulações, humilhações. Porque o príncipe deste mundo não suporta a palavra de Cristo. O príncipe deste mundo não tem interesse pelas coisas de Deus. Nunca teve. E o próprio Senhor Jesus disse: olha, se fazem isto comigo, que sou o dono da casa, o que farão com os conservos? Pode ser natural, irmãos, que venham tribulações sobre nós, por estarmos como servos de Jesus. E se vierem estas tribulações, se vierem, olhemos para a história e para os exemplos que estão narrados na Escritura. Os exemplos dos nossos pais que fundaram as igrejas primitivas. Olhemos para cá e vamos estar cheios de coragem como eles estiveram, confiantes na palavra do Senhor e nas suas bênçãos. Versículo 20. O apóstolo diz: como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos, a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Os irmãos, então, poderiam nos perguntar: está bem, Eu quero servir na casa de Deus. O que farei? Que obra posso fazer na casa de Deus? Que tarefa devo realizar a serviço de Cristo? O apóstolo diz para nós. Ele diz que em momento algum da sua trajetória, e nós podemos ouvir e verificar este fato na palavra da exortação, como mesmo nas prisões, o apóstolo anunciou o nome do Senhor Jesus. Este é o trabalho da igreja, irmãos. A igreja deve se dedicar a este trabalho. Nós que somos cristãos devemos levar o nome do nosso Senhor por todos os meios possíveis, em todos os lugares possíveis. O apóstolo diz que não deixou de anunciar e de ensinar, tanto publicamente como nas casas, tanto a gregos como a judeus, a gentios, a todos, o nome de Jesus. Este é o rumo da igreja, irmãos. Esta é a tarefa da igreja. Nisto nós somos chamados a servir. Nós temos feito gravações de CDs e saído pelas ruas da nossa cidade, entregando o CD com a pregação da palavra de Deus, anunciando o nome do Senhor. E há outros trabalhos que podem ser feitos. Há outras formas de se anunciar, mas o importante é que nós estejamos anunciando da forma como for possível, da forma como pudermos levar o nome de Jesus. A quem? A todas as pessoas. A todas as pessoas possíveis. A todos que se interessarem. E também aqueles que não se interessarem, coloquemos lá. Pois o Senhor Jesus disse, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. O trabalho da igreja é semear a palavra de Jesus, para que esta palavra encontre as ovelhas de Jesus, para que esta palavra encontre as ovelhas do Senhor, e as ovelhas então ouvirão a voz do Senhor, irmãos. E como ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, e de forma alguma seguirão os estranhos. Nós temos aqui um norte para discernir sobre a igreja na qual frequentamos. Nós temos aqui um norte, irmãos, para nos colocarmos diante de Jesus e servi-lo. O apóstolo nos instrui sobre o que, como e onde fazer. Ele prossegue dizendo, e agora, eis que ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. O apóstolo diz, agora estou indo para Jerusalém, ligado pelo Espírito de Deus. Não sei o que vou encontrar lá, a não ser aquilo que o próprio Espírito Santo tem me revelado, que de cidade em cidade, cadeias e prisões me esperam. Estas são as marcas do Cristo. Estas são as marcas de Jesus. E nós precisamos buscar este Espírito Santo, estarmos ligados a este Espírito Santo. Este é o Espírito que conduz, edifica, orienta, instrui e encaminha a igreja de Cristo. Este é o Espírito que nos leva a servir a Cristo. E este é o Espírito que faz com que o servo tenha coragem e ousadia e não venha estar preocupado sobre o que vão pensar, sobre o que vão falar, sobre se serão recebidos ou não. Este Espírito, ele dá ao servo a força e o poder de Deus para servir nesta grande seara. Nós, como igrejas de Cristo, precisamos estar ligados a este Espírito para termos este poder de Deus em nossa vida e para termos os caminhos desembaraçados, porque o príncipe deste mundo não quer que nós estejamos com compromisso diante de Jesus. O príncipe deste mundo não quer que nós façamos parte do exército de Jesus. O príncipe deste mundo não quer que nós estejamos servindo a Jesus. E ele, dia após dia, cria embaraços em nossas vidas, e obstáculos, e dificuldades, para distrair a nossa atenção e tirar o foco da nossa vida, que é servir a Jesus. Só o Espírito Santo pode nos dar a força necessária e desembaraçar os caminhos e abrir as portas para que possamos servir ao Senhor. Não sem tribulações, pois faz parte da vida. E se não estivermos sujeitos às tribulações, e se não passarmos por tribulações, e se não sofrermos as humilhações por causa de Jesus, alguma coisa de errado deve estar acontecendo à nossa volta. Ou nós não estamos servindo ao Senhor. Paulo prossegue aqui no versículo 24. Se referindo ainda às prisões e tribulações e cadeias que poderiam estar esperando ele em Jerusalém. E que, como nós sabemos, estavam. Ele diz, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Olha a palavra do apóstolo, irmãos. Ele diz, não importa que haja lá as tribulações, porque em nada tenho a minha vida por preciosa. Jesus Cristo, o Senhor, nosso grande pastor, diz, quer andar comigo? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quer vir após mim? Renuncia-te a ti mesmo. Irmãos, é neste rumo que a igreja deve andar para Jesus. Negar a si mesmo, renunciar à sua própria vida, não atentar aos seus próprios interesses, não atentar à sua própria vida, não atentar à sua própria vontade, mas à vontade do seu Senhor. Se nós estivermos preocupados com a nossa vida, nós não poderemos servir ao Senhor. Se nós estivermos cuidadosos da nossa vida, nós não poderemos andar com o Senhor. Se nós estivermos querendo salvar esta nossa vida, nós poderemos perder a outra, irmãos. Ou melhor, se nós estivermos tentando salvar esta vida, nós vamos perder a outra. Palavra de Jesus. O apóstolo diz, a minha vida não tem nada de preciosa. Este é o rumo da igreja de Cristo. Importa, diz ele, ainda no versículo 24, que eu cumpra com alegria a minha carreira. Irmãos, se hoje fôssemos chamados para estar diante de Deus, estaríamos em paz com as nossas consciências? Estaríamos em paz? E poderíamos dizer, cumpri a minha carreira? Servi ao Senhor? Importa que eu cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Olha outra coisa importante, irmãos. Nós somos chamados para anunciar e revelar o Evangelho da graça de Deus. E o Evangelho da graça de Deus diz que os nossos pecados são perdoados gratuitamente, por meio da fé. E o Evangelho diz que nós não negociamos com Deus. Ele não diz para nós que é dando dinheiro para as igrejas que nós seremos salvos. Ele não diz para nós que é com jejum que nós seremos salvos. Nem com cantorias, nem com sacrifícios. Não é com dízimos e ofertas, e rituais e sacramentos que nós seremos salvos. O Evangelho da Graça diz, creia em Deus e em seu Filho Jesus Cristo. E será salvo. Isto diz o Evangelho da Graça. Esta palavra de verdade a igreja deve anunciar. Aonde for possível. Publicamente, nas casas, em todos os lugares. E agora, versículo 25. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. O apóstolo está se despedindo daquela igreja. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos. Pois ele havia anunciado ali o conselho de Deus, o testemunho de Deus. Ele diz aqui no versículo 27, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. O apóstolo está instruindo a igreja agora, irmãos. O apóstolo está instruindo as nossas almas. E instruindo conforme o conselho de Deus, conforme a palavra de Deus, conforme a verdade de Deus. E não será responsabilizado se nós ainda permanecermos nos nossos pecados. A igreja hoje está sendo instruída nesta mesma palavra. E se ao final da nossa vida, nós não estivermos ainda salvos por Jesus Cristo, se no dia do juízo nós ainda não estivermos salvos por Jesus, se no dia do Senhor nós não estivermos ainda justificados pelo Senhor, os nossos pecados não poderão recair sobre a vida do apóstolo Paulo, de nenhum dos apóstolos. E nem sobre Jesus. Recairão sobre as nossas vidas. Porque não nos dedicamos, não nos interessamos, não buscamos, porque fomos preguiçosos, porque não servimos, enfim, porque não recebemos o Senhor Jesus para perdão dos nossos pecados. A igreja está instruída acerca das coisas. E quando eu digo igreja, estou falando de todos nós. Sem exceção, porque não há homens especiais dentro da igreja. Não há homens diferentes dentro da igreja. Todos nós somos pecadores. Todos nós carecemos do perdão de Jesus. Versículo 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constitui. Bispo, para apacentardes a igreja de Deus. Vou repetir. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Isto não é tarefa para uma determinada pessoa dentro da igreja. Isto é sacerdócio espiritual. É dado por Jesus Cristo para edificação da igreja. E este sacerdócio é dado a quem o Senhor quer. Este sacerdócio todos podem receber. E o sacerdócio que é dado não é para a honra e glória do sacerdote. Ele tem um papel. É para cuidar do rebanho. Para ajudar na condução do rebanho. Para que nós exortemos uns aos outros. Edifiquemos uns aos outros. quando necessário, possamos repreender uns aos outros, com amor e com a palavra de Cristo. Com amor e com a palavra de Cristo. Esta igreja, ela é preciosa diante de Deus, pois ela foi resgatada por meio do sangue do Filho de Deus, Jesus Cristo. Não se trata de uma igreja qualquer. Logicamente, não estamos falando desta instituição. A Igreja de Cristo, ela não tem nome, não tem uma denominação. A Igreja de Cristo é a reunião do crente em torno da palavra e do Espírito de Cristo. Esta igreja é preciosa demais, irmãos, para o Senhor. E as portas do inferno não podem prevalecer sobre ela. Versículo 29. Veja a advertência, veja a instrução, irmãos, para a igreja. O apóstolo diz: porque eu sei isto que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Por isso também ele pediu que nós pudéssemos olhar por nós e pela igreja. Ele está dizendo que, logo após a sua partida, já viriam o inimigo de Deus, já viriam os falsos profetas, para ensinar coisas estranhas, para ensinar doutrinas mentirosas, para roubar as ovelhas. E estas doutrinas, e estes falsos profetas, eles seriam como lobos ferozes e cruéis. Irmãos, o inimigo de Deus, o falso profeta, ele não se manifesta lá fora. Ele se manifesta dentro da igreja. Ele se manifesta no meio do povo de Deus. Vez por outra, ele encontra um coração aberto para as suas ações. Por isso, o apóstolo, ele nos exorta dizendo: cuidai-vos, orai, estejam de olhos abertos. Irmãos, a igreja, ela precisa de um dom especial de Deus. Não que os dons de Deus não sejam todos especiais, mas nós temos que buscar um dom de Deus específico para lutar contra esta mentira e contra este inimigo, que é o dom de discernir espírito. Nós temos que orar e clamar ao Senhor que derrame sobre nós o Espírito Santo com este dom, para que a mentira não venha surgir no meio de nós. E se de repente a mentira vier, que haja entre a igreja um irmão ou uma irmã, ou dois ou três, quantos o Senhor quiser, para que a verdade volte, para que a verdade seja mantida. A igreja necessita urgentemente deste dom. Ela necessita de todos os dons, mas deste em especial. Pois os tempos são difíceis. E quando nós olhamos para a história da igreja, nós vemos que a igreja de verdade, a igreja de fato, ela permaneceu muito pouco tempo envolvida com a verdade. As próprias igrejas fundadas pelo apóstolo, logo elas se dissolveram e se perderam. Mesmo depois da reforma dos séculos 15 e 16, 14, 15, 16, em que a igreja foi chamada de volta e reavivada a igreja, logo o inimigo já apareceu ali, trazendo de novo coisas estranhas. Este dom é importante demais, como todos os outros. Mas nós queremos atentar neste dia e exortar os irmãos neste dia para que clamemos ao Senhor que nos abençoe com este Espírito. Versículo 30. Para confirmar, o apóstolo diz: olha, e dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Outra característica da Igreja de Cristo: ela admoesta os crentes, ela admoesta os servos. Ela não fala, ela não narra ou canta a canção do tolo. A Igreja de Cristo, ela precisa falar da verdade, ainda que a verdade venha machucar os corações dos servos. Ela precisa chamar os servos ao arrependimento, à fé. Ela precisa chamar os servos à condição de servidão. A Igreja, ela precisa repreender os seus servos. Paulo fez isto aqui. O apóstolo Paulo fez estas repreensões durante 3 anos à igreja que estava em Éfeso. E ele diz que noite e dia, hoje, infelizmente, há pastores que não repreendem a igreja, porque eles não querem perder os fiéis. Eles não querem que os homens vão embora, porque a maioria dos crentes não querem ser repreendidos. A maioria dos crentes não querem ter a sua atenção chamada. A maioria dos crentes quer ouvir a canção do tolo. E há pastores que vivem a cantar a canção do tolo para manter ali os crentes que sustentam a igreja e a sua vida pessoal. Mas essa não é a Igreja de Cristo, irmãos. Porque a Igreja de Cristo, ela fala a verdade de Deus, o conselho de Deus, e mostra para nós a nossa miséria e o nosso pecado. Nisto também precisamos observar a igreja que estamos frequentando. A minha igreja, ela faz isso comigo. A pregação da palavra mostra a minha maldade, revela a minha hipocrisia. A pregação da palavra me repreende. Irmãos, até hoje nós andamos no caminho contrário às coisas de Deus. Até hoje nós andamos na contramão da vida. E vamos achar que estava tudo certo? Vamos achar que estávamos andando no caminho certo? Não, nós estávamos andando no caminho errado. A palavra testifica isso, dizendo que nós precisamos nascer de novo para ver o reino de Deus. Tamanho eram os nossos equívocos. Estávamos tão enganados, tão envolvidos com coisas que não são de Deus, que o Senhor disse: olha, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Portanto, a igreja tem sim que nos repreender, nos admoestar, para que nós possamos mudar de direção e voltar para a casa do Senhor. E ele, o apóstolo, ele começa a concluir aqui a sua despedida dizendo: agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. A palavra está nos entregando a Deus, que tem poder para edificar as nossas almas e as nossas vidas, e para nos dar herança entre aqueles que haverão de ser santificados no dia do Senhor. Versículo 33. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem o vestuário. Sim, vós mesmos sabeis que para o que me é necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviam. Veja outra característica da Igreja de Cristo, irmãos. É com muita tristeza que nós vemos hoje, no nosso tempo, pastores explorando o povo, subjugando o povo, homens que ameaçam o povo, dizendo que se o povo não der dinheiro para a igreja, que se os homens não pagarem os seus dízimos, virá maldição sobre eles. Mas o apóstolo, ele diz: olha, para aquilo que me era necessário, a mim e aos que comigo andavam, ele diz, estas mãos serviram. O apóstolo trabalhou para manter a sua vida, irmãos. E para manter aqueles que andavam com ele. Ele tinha um ofício de fabricar redes. E ele se serviu deste ofício para ganhar o sustento necessário para a sua vida e para a vida daqueles que andavam com ele. Lá atrás foi dito sim, que os homens que anunciam o nome do Senhor, que pregam a palavra de Deus, podem sim viver às custas da igreja. Foi dito. Mas nós temos que atentar para uma nova ordem de coisas, que foi trazida por Jesus. Aqueles que quiserem viver da igreja, podem viver. Mas devem ter cuidado para não ultrapassar os limites do bom senso, daquilo que é justo. Atentar para a Escritura, que diz que se nós tivermos o que comer, com o que nos cobrirmos, e uma casa onde nos escondermos, estejamos satisfeitos com isto. O problema não está no fato da igreja manter a vida de um sacerdote. Isto não é problema. O problema está no exagero das coisas. O problema está no coração, na ganância. Contrariando o espírito das Escrituras. Sim, é verdade, irmãos. Quando a igreja primitiva nasceu, diz o livro de Atos mesmo, que muitas pessoas vendiam seus bens e depositavam lá aos pés dos apóstolos. Mas também diz que estes bens eram repartidos entre todos os irmãos, em especial aqueles que tinham mais necessidades. Não era para sustentar a vida de uma ou duas pessoas dentro da igreja. Era para servir à comunidade de irmãos que estavam se reunindo ali em torno de Jesus. Versículo 35, ele diz: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurado coisa é dar do que receber. Veja, irmãos, que coisa gloriosa, maravilhosa, esplêndida. Veja como está nesta passagem aqui toda a doutrina da igreja de Cristo. Todas as bases da doutrina da igreja. O espírito de servidão, a anunciação do Senhor Jesus, a confissão, o arrependimento. Toda a doutrina da igreja está aqui, todos os rumos da igreja estão nestas passagens. Qualquer um que quiser seguir e olhar para a igreja de Cristo, basta olhar para a palavra destes apóstolos e a palavra do Senhor. Estão aqui as bases da igreja celestial de Cristo, irmãos, que nos é oferecida. E havendo, versículo 36, e havendo dito isto, pôs-se o apóstolo de joelhos e orou com todos eles. E levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera, que não veriam mais o seu rosto, e acompanharam-o até o navio. Irmãos, vamos atentar para a palavra de Jesus e dos nossos pais que fundaram ali a primeira igreja. Se nós olharmos para toda esta palavra que está aqui, a possibilidade de nós errarmos é muito pequena. Se nós seguirmos aqui conforme a instrução que o Espírito Santo está nos dando, nós poderemos caminhar bem, com segurança, renunciando à nossa vida, aos nossos interesses, nossas vaidades. E o Senhor, Ele nos guarde em sua paz.